temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Mércia Maciel.
Bom dia, está começando mais um Palavra de Especialista. Escravo de si mesmo. Você conhece alguém que não consegue dormir enquanto não verificar várias vezes se a porta está fechada ou segue o ritual de pentear os cabelos excessivamente ou de fazer limpeza em demasiado com medo de qualquer contaminação? Essa obsessão chama-se de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que atinge mais de 2,5% da população mundial. A doença é resultado de um medo profundo de falhar e de ser punido por isso. Para nos dar detalhes sobre essa doença, o Dr. Aristides Volpato Cordioli, doutor em ciências médicas psiquiátricas e autor de livros sobre TOC, com quem temos o prazer de conversar agora. Um bom dia, Dr. Cordioli.
Muito bom dia para ti também, Mércia. É um prazer de falar contigo.
Dr. Cordioli, para começar o nosso bate-papo, é exagero dizer que cada um de nós temos um pouquinho de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo?
Olha, até podemos dizer que sim. Tem pesquisas que mostram que na população em geral, naquelas escalas que medem os sintomas do TOC, existe um certo nível de sintomas, mesmo em pessoas que não são diagnosticadas como tendo TOC. Então, tem uma certa preocupação com limpeza, com lavação de mãos, com verificação de portas. Só para citar algumas das chamadas manias, que são os sintomas mais comuns do TOC, é até bom que as pessoas tenham, né? Então, a maioria das pessoas tem algum grau desses sintomas.
Agora, doutor Cordioli, existe uma causa comprovada para o transtorno obsessivo compulsivo ou essas obsessões estão ligadas a disfunções a nível de química cerebral ou podem ser meramente comportamentais?
Infelizmente, até agora não se sabe ainda exatamente a causa, né? Até bem pouco tempo atrás se acreditava que o TOC era eminentemente de causa psicológica, a consequência de problemas vividos lá nos primeiros anos de vida. Mas hoje em dia esse conceito, essa opinião mudou bastante. E mudou em função de algumas evidências. Quais foram essas evidências? Primeiro, se viu que em algumas doenças cerebrais, como por exemplo encefalites, a maioria dos pacientes que tinham essas encefalites também apresentavam sintomas de TOC. Um outro fato que foi muito importante foi a descoberta que alguns antidepressivos que atuam elevando níveis de uma substância que existe normalmente no cérebro, chamada serotonina, esses mesmos medicamentos diminuem os sintomas do TOC. Então aí se concluiu que eventualmente a serotonina, que é uma substância importante para o funcionamento do cérebro, possa estar implicada com a doença, né? Bom, outras coisas também que se viram, né? Levando agora já mais para um lado da biológico, para uma hipótese assim, de uma alteração no funcionamento cerebral dos portadores do TOC. Então, essas outras evidências são as seguintes. Em primeiro lugar, imagens do cérebro em funcionamento em pacientes com TOC mostram áreas que são hiperativas, ou seja, funcionam de uma forma mais intensa nos pacientes do TOC do que nos pacientes que não têm o TOC. E, curiosamente, com o tratamento, seja com terapia ou com medicação, essa hiperatividade se normaliza. Bom, outras evidências ainda. Por exemplo, em crianças que têm infecções na garganta pelo estreptococo e depois desenvolvem febre reumática, que é aquela inflamação nas grandes juntas, muitas vezes 60% dessas crianças têm um TOC passageiro. Também a associação do TOC com tiques, né? Essas pessoas que têm tiques também é muito comum. Então, com isso se imagina que eventualmente os mesmos mecanismos que fazem as pessoas a terem tiques possam estar envolvidos também no surgimento do transtorno obsessivo compulsivo. Então, sim, essas são algumas evidências para alterações na neuroquímica cerebral ou eventualmente até em aspectos anatômicos do cérebro, mas ainda nós estamos longe de achar efetivamente quais são as causas.
Agora, sim.
Do lado psicológico, nós temos pelo menos dois conjuntos de fatores que influenciam, né? Se sabe que, em primeiro lugar, no TOC existe uma aprendizagem errada. O paciente aprende e passa a executar uma coisa errada, que é o seguinte. quando surge na cabeça dele, na mente dele, uma obsessão, ele é levado a fazer um ritual para se livrar daquela obsessão. Por exemplo, quando ele tem uma dúvida se a porta ficou bem fechada, ele vai lá e verifica e fica tranquilo. Só que no toque isso passa a ser uma coisa repetitiva. Ele tem a dúvida, faz a verificação, daqui a pouco surge a dúvida de novo e tem que ir lá fazer de novo a verificação. Parece que ele não tem memória dessa verificação que ele fez. Ou então ele exagera o risco que as coisas têm, né? Por exemplo, acredita que cumprimentando uma pessoa, apertando as mãos de uma outra pessoa, possa contrair uma doença. Então ele passa a evitar isso, a evitar, por exemplo, tocar em trincos de porta, entrar dentro de casa com um sapato que usou na rua, etc. Então, são tanto aprendizagens erradas, como também crenças, né, exageradas sobre o risco que as coisas têm. Esse último aspecto também pode, muitas vezes, ser influenciado pela própria educação das pessoas, né? Tem, por exemplo, povos como os japoneses, que são extremamente preocupados na questão de não levar sujeira para dentro de casa, não usar o sapato da rua dentro de casa, que aqui no nosso meio, na verdade, nós não temos esse hábito, e se a pessoa tem esse tipo de receio, vai se considerar que é exagerado.
Sem dúvida.
São fatores da neuroquímica cerebral, vamos dizer assim, e de outro lado também fatores psicológicos, aprendizagens erradas e crenças erradas. Essas são as possíveis causas do TOC.
Agora, doutor Cordioli, além dessa aprendizagem errada, essas causas biológicas, algum trauma, por exemplo, perder alguém que ama muito de uma forma trágica, isso também pode desencadear o TOC?
Olha, na maioria das vezes não tem. Eu diria assim que em 70% dos casos não se encontra um fator, um evento, um fato que tenha desencadeado o TOC, na maioria das vezes. Mas eventualmente pode ter. E às vezes até notícias boas, como por exemplo, casar, nascimento de um filho, podem desencadear o TOC, né?
Certo.
Então, isso é engraçado, mas é assim, o que agrava os sintomas do TOC é o estresse. Principalmente adolescentes, crianças, em situações assim de maior estresse, aumentam os sintomas.
E falar em crianças, qual é a idade em que esse transtorno geralmente começa a aparecer? Existe uma idade, uma incidência maior?
Isso é muito engraçado, né? Porque o TOC começa muitas vezes cedo, né? E curiosamente começa mais cedo nos meninos, né? Que é em torno dos 9 anos de idade, e um pouco mais tarde nas meninas, em torno dos 11 anos. Então ele é muito comum na infância, né? Só que o mais comum é que em geral na infância assim, são episódios passageiros. Mas o TOC do adulto em geral começou também na infância. O auge de incidência do TOC, na verdade, é na adolescência. E depois, quando adulto, é engraçado, mas os adultos, as mulheres têm mais TOC do que os homens. E na infância, em crianças, os meninos têm mais TOC do que as meninas. E também os meninos têm mais tiques associados. Então isso é uma coisa interessante, se pensou até que o fato de ser homem ou mulher possa ter alguma influência nisso.
Agora, doutor Cordioli, quais são os sintomas do TOC? Eu conheço uma criança de uns 12 anos que tem essa compulsão de lavar as mãos sem parar, por qualquer motivo, ela está sempre lavando as mãos. Por sinal, é um dos sintomas mais frequentes. Que outros sintomas essa doença pode apresentar?
Por acaso, tu mencionaste o mais comum, né, que são preocupações com limpeza, né, ou contaminação, seguidos de rituais de lavação excessiva das mãos, banhos excessivos. Então, quais são os sintomas do TOC? Na verdade, eles são dois grupos de sintomas, as obsessões e as compulsões. Obsessões são aqueles pensamentos ou preocupações ou medos que invadem a cabeça da pessoa. E as compulsões ou rituais é aquilo que a pessoa faz, né, para se livrar daquele medo que ocorre quando uma obsessão, por exemplo, uma dúvida invade a sua cabeça. Bom, quais são as mais comuns? Quais são os mais comuns? Então, os mais comuns são exatamente assim, preocupação excessiva com limpeza ou contaminação, seguida de rituais de lavagem, né, ou descontaminação. Outras que são muito comuns, dúvidas seguidas de verificações ou repetições para ter certeza, né? Então, esse é um outro bastante comum. Outros sintomas ainda, necessidade de ordem, alinhamento, simetria, exatidão, as coisas têm que estar todas no seu lugar, numa certa ordem, classificação por cor, por tamanho, né? Então esse é um outro sintoma muito comum. Preocupação em guardar coisas que não têm utilidade nenhuma, né? Como por exemplo, guardar caixas de remédios vazias, palitos de fósforos já queimados, caixas de sapato que não têm vazias, roupas que passaram de moda e que não, e as pessoas, essas guardadoras, ou acumuladoras, ou colecionadoras, não têm, tem muita dificuldade de pôr fora essas coisas, né? Um outro tipo também de sintoma muito comum são esses sintomas que a gente chama assim, pensamentos mágicos, crenças, né, que as pessoas têm, mais parecidos até com superstições. Por exemplo, passar debaixo de uma escada pode acontecer uma coisa ruim, se pisar na risca da laje, né, começa, ou então se determinados dias do mês, por exemplo, dia 3, dia 13, dia 23, são dias de azar. Então, certos números são números de azar e outros números são números de sorte. Cores de roupa também, roupa preta ou vermelha pode indicar sangue ou morte, então não usam, né? Então, esses são obsessões e, ao mesmo tempo, rituais ligados ao que a gente chama assim pensamento mágico, né? Sempre envolvendo um medo de que possam acontecer coisas ruins no futuro, ou que se a pessoa fizer um determinado ritual, possa impedir que coisas ruins aconteçam no futuro, né?
Sem dúvida. Agora, doutor Cordioli...
Alguns dos sintomas mais comuns.
Sem dúvida. Agora, doutor Cordioli, a culpa e o medo de ficar exposto a críticas ajuda a desenvolver esse transtorno obsessivo, principalmente nas crianças e adolescentes?
É um transtorno um pouco diferente. É o que a gente chama de fobia social. São pessoas que têm muito medo da crítica dos outros, né? E que em todas aquelas situações que tem que se expor, seja diante de outras pessoas ou publicamente, elas têm grande ansiedade, ficam, o coração dispara, suam frio nas mãos, eventualmente bloqueia até o pensamento. São pessoas que a gente chama de tímidas e que têm muita dificuldade, por exemplo, fazer uma pergunta na frente dos outros, chegar a ir a festas, como por exemplo um aniversário, um casamento. Elas têm grande dificuldade em todas essas situações que envolvem exposição social. Então, elas fazem algumas coisas parecidas com o toque, que é o seguinte, é se olhar muito no espelho, às vezes repetidamente, para ver se estão bem, a sua aparência está boa, está tudo bem combinado, né? Devido a essa preocupação com a crítica dos outros. Mas é um transtorno diferente e a gente chama modernamente de fobia social.
Sim.
Antigamente era conhecido como a famosa timidez, né? Mas hoje a gente reconhece que isso é uma doença.
Uma fobia.
E muito importante.
Agora, o TOC é considerado uma das 10 doenças mais incapacitantes, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Quais são as consequências que a obsessão compulsiva, né, pode trazer à pessoa em seus relacionamentos, no trabalho e na família?
É, isso é verdade. Ela foi incluída entre uma das 10 mais incapacitantes. O que a gente sabe é que, na verdade, o TOC tem um peso muito grande para o indivíduo e para a família, né? Para o indivíduo, ele acarreta muitas vezes prejuízo no seu desempenho pela lentidão que ele tem em realizar as tarefas, né? Ou pelo medo de fazer certas tarefas. Então, ele leva muito mais tempo que outras pessoas. Então, isso acarreta muitas vezes demissões, né? Mas o peso maior, bom, além do sofrimento, né? As obsessões sempre são acompanhadas de muito desconforto e de muita ansiedade. Então, essas pessoas são, esse transtorno é incluído dentro dos transtornos de ansiedade, né? Por essas características. Agora, eu acho que o peso maior ainda é sobre a família. A gente sabe que mais de 80% das esposas tiveram que se acomodar aos sintomas do marido para evitar um divórcio.
Imagina.
E 30% dos portadores de TOC casados acabam se divorciando. O número de divórcios é muito mais alto. O número de conflitos em casa, em função dos sintomas, né, é extremamente elevado. E sempre existe esse tipo de sintomas, porque o paciente do TOC tenta impor os seus medos e as suas evitações. O paciente com TOC evita muitas coisas, né? Então, por exemplo, ninguém pode entrar dentro do quarto dele, ou ninguém pode tocar na toalha dele, ninguém pode, por exemplo, chegar da rua e sentar no sofá. Por exemplo, quando quem tem o TOC é a mãe de família, então ela impõe isso tudo a todos os seus familiares, né? Por exemplo, uma mãe que tinha uma criancinha de 2 anos, ela já obrigava essa menina de 2 anos a colocar luvas de plástico, por exemplo, para tocar no trinco da porta. Então, muitas vezes, ela impõe isso a todos os familiares, e aí sempre tem aqueles que se rebelam, ocorrem conflitos, e se é um casal, muitas vezes isso termina em separação. Me lembro, assim, só para um detalhe, né?
Sim.
Era uma esposa que tinha o toque, por exemplo, o marido chegava da rua, não podia dar um beijo diretamente, tinha que primeiro ir lá na pia, lavar a boca para depois dar um beijo, né? Ou então impunha que tinha que tomar um banho antes de ter relações sexuais. Muitos maridos se adaptam, ou esposas se adaptam, mas muitas vezes isso acaba gerando a separação.
Agora, além disso, do paciente de TOC tentar impor suas obsessões à família, também existe o outro lado, que é a família tentar mudar o comportamento sem saber que se trata de uma doença. Como viver em harmonia com alguém, uma família que tem alguém com um TOC?
É, isso na maioria das vezes a família tenta dizer, para de bobagem, deixa de fazer isso, né? Mas em geral eles não têm sucesso. Porque o TOC, infelizmente, é uma doença crônica, ela acompanha normalmente os indivíduos ao longo da vida, e muitas vezes ele é grave e até incapacitante. A gente sabe que 10% dos casos são, o TOC é incapacitante, ou seja, a pessoa fica tão comprometida pelo toque, porque toma muitas horas do dia que ele não consegue sequer trabalhar, não consegue depois também namorar, casar, menos ainda, né?
Sim.
E a família, claro, tenta conter a compulsão a fazer rituais, mas em geral não tem sucesso nisso e aí surgem os conflitos.
Agora, doutor Cordioli, o senhor falou que é uma doença crônica. Em alguma fase da vida, essa doença pode dar uma trégua?
A intensidade dos sintomas varia com o tempo. Tem épocas que ficam mais fortes, depois diminuem, nunca desaparecem por completo, e assim vai, né? Claro que o tratamento é que pode mudar completamente esse curso. Então, repetindo, 10% dos pacientes têm um TOC incapacitante grave, tão grave como as outras doenças mentais de grande gravidade, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, ele é tão grave quanto esses outros transtornos, depressão, né? 20 a 25% tem um curso episódico, ou seja, tiveram um episódio e depois não voltam mais a ter a doença, e a maioria tem um curso crônico flutuante, né, com flutuações ao longo da vida.
Agora, doutor Cordioli, nos dias atuais, qual é o melhor tratamento para o paciente que tem TOC?
Aquilo que se considerava um transtorno sem cura, sem tratamento, essa ideia mudou. Mudou por duas razões. Porque, em primeiro lugar, surgiram duas modalidades de tratamento. Os medicamentos, que eu comentei há pouco, né? Então é um grupo de medicamentos antidepressivos que atuam através da serotonina e que são usados no tratamento do TOC. Infelizmente, a eficácia deles é baixa. Vamos dizer assim, 40% a 60% dos pacientes tem uma boa redução nos sintomas, mas apenas 20% realmente conseguem ficar sem os sintomas com o uso desses medicamentos. A maioria segue com sintomas. Bom, então, mas eles ajudam bastante, e essa então é uma linha de tratamento. A outra linha de tratamento é o que a gente chama de terapia comportamental, ou cognitivo-comportamental. É uma terapia que faz um levantamento dos sintomas, principalmente os rituais que o paciente apresenta, e depois, junto com o terapeuta, se faz todo um programa de exercícios em casa. Eu lancei agora recentemente, inclusive, um livro que se chama Vencendo o TOC, Manual da Terapia Cognitivo-Comportamental do TOC, para pacientes e portadores, que é exatamente orientando como é essa terapia, como se pode fazer a superação dos sintomas através da terapia de exposição e prevenção de rituais. Essa é uma técnica desenvolvida pelos ingleses nos anos 70 e que de 80 para cá é que passou a ser utilizada. Aqui no Brasil, dos anos 90 para cá, é que nós estamos utilizando. Inclusive, no nosso hospital, a gente tem feito também grupos de pacientes com TOC, onde se aplica essa técnica em grupo, e os resultados são muito interessantes. Vantagem sobre os medicamentos é que, em geral, as recaídas são menores a longo prazo, né? E não tem os efeitos colaterais que os medicamentos têm, e ela tem uma eficácia aparentemente superior, principalmente em pacientes que têm rituais predominantemente, que não tem sintomas muito graves. Ela é uma técnica muito boa e muito interessante. Então,
sim,
esses são os dois tratamentos que existem hoje em dia para o TOC. E o que se recomenda é que se associe sempre que possível os dois tratamentos. Do ponto da terapia, ainda o que existe assim, de ruim é que ainda tem poucos médicos ou poucos psiquiatras e psicólogos treinados, capazes de utilizar essa terapia. Então, meu livro também foi no sentido de divulgar essa modalidade de tratamento até entre os próprios profissionais.
Sem dúvida. No finalzinho do nosso bate-papo, eu vou pedir ao senhor para nos deixar um contato aqui para o ouvinte da Rádio Câmara que queira, né, entrar em contato com o senhor para até adquirir a sua obra. Agora, essa questão dos profissionais de saúde, eles conhecem a doença ou ainda é difícil de ser diagnosticada? Quando uma mãe leva um filho ou um adolescente ou ele mesmo procura a ajuda médica e ele vai falar do que está acontecendo, o médico ele sabe logo de cara ou pode ver que trata-se de toque?
Olha, a doença é extremamente simples de fazer o diagnóstico, né? Com 4 ou 5 perguntas que se faz, em geral já se tem assim 90% de chances de estar acertando o diagnóstico, né? Se você pergunta assim, você se preocupa demais com limpeza e lava demais e se lava demais? Você se preocupa, tem dúvidas e necessita fazer verificações? Você, enfim, são 4, 5 perguntas que levariam ao diagnóstico. Mas o que acontece é um problema um pouco diferente. A população ainda não se deu conta que certas manias, chamadas de manias, na verdade são sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Então, nem a população se dá conta e os médicos também usualmente não perguntam, não incluem na sua anamnese ou quando colhem a história do paciente, se ele lava demais as mãos, se ele faz verificações, se ele tem pensamentos ruins ou horríveis, se ele tem necessidade de simetria, alinhar as coisas, se ele tem alguns medos, que ele precisa fazer certos rituais, se ele repete coisas. Então, essas 4, 5 perguntas já ajudariam os profissionais a identificar os portadores de toque. Então, é muito fácil de se diagnosticar, mas em geral não se pergunta porque a gente não acha aquilo que não procura, né? Então, se o profissional não pergunta, ele não faz o diagnóstico.
Agora, doutor Cordioli, e qual o limiar entre a mania e a obsessão? Existe, assim, uma linha bem tênue em relação a isso? Por exemplo, eu adoro limpeza e meu marido até fala, você limpa demais. Eu não considero uma obsessão, mas tenho prazer em pegar um sábado depois do trabalho e limpar a casa. Eu gosto. Agora, eu às vezes até me pergunto, ah, será que eu estou tendo algum ato obsessivo? Qual é o limiar, qual é essa linha tênue entre a mania e a obsessão?
É, às vezes até é um pouco difícil dizer, porque eu acho que tem uma preocupação com limpeza, com ordem, é bom, né?
Sem dúvida.
Mas, bem, quando essa preocupação é excessiva, o que é o excessivo? Ela é acompanhada de muita aflição e a pessoa não pode deixar de fazer aquilo, né? Por exemplo, ela já foi, verificou a porta, deitou, mas aí vem a dúvida e ela precisa ir lá verificar de novo. E se não verificar, ela não consegue pegar no sono. Então está claramente excessiva. A questão de limpeza, eu acho que tem que ver muito o tempo que leva para fazer a determinada limpeza. Por exemplo, se toma 2, 3 horas por dia, é claramente excessivo. E também essas coisas que todo mundo faz e a pessoa com o toque não faz, por exemplo, ele não cumprimenta outras pessoas, ele não toca, não segura no corrimão do ônibus. Ele não usa banheiro público de jeito nenhum. Ele está claramente fora daquilo que é o comportamento normal das pessoas. Então, pela aflição que produz, pela interferência na sua atividade diária, na sua relação com as pessoas, quando existe esse sofrimento, quando existe interferência assim, no desempenho das suas coisas do dia a dia, do seu trabalho, por exemplo, ele tem que ler tantas vezes um ofício que ele escreveu para ter certeza de que está absolutamente certo, que ele leva um tempo enorme para isso, ele claramente já está dentro da faixa, sai da mania, vamos dizer assim, e já é claramente um sintoma, né?
Sem dúvida.
Então, aí a gente tem que ter o bom senso de ver quando é que está esse
tipo. Com certeza. Nós já estamos encerrando o nosso bate-papo, mas eu não podia deixar de tocar nesses pensamentos invasores, como é chamado, isso, denominado, né? Que os pensamentos vêm e geralmente são catastróficos, são horríveis.
São as obsessões.
Como é que é isso? É gente que tem o pensamento de matar o filho e coisas assim bem trágicas. Como é que ela pode estar lidando com essas obsessões? Porque o que é pior para o paciente de toque, doutor Cordioli? As obsessões físicas, essa de verificar a válvula no gás várias vezes, ou esses pensamentos perturbadores e ideias obsessivas?
Eu acho que esses chamados pensamentos ruins, né, ou perturbadores, que envolvem às vezes cenas agressivas ou impulsos agressivos, né, Esses eu acho que são os piores, que mais fazem sofrer. Eu, por exemplo, tinha um paciente que tinha tido um filho e lhe vinha à cabeça de chegar em casa e simplesmente segurar o filho pela cabeça e bater a cabeça do filho contra a parede, né? Mas ele amava aquele filho. Uhum. Bom, ter este pensamento para ele era indicativo de que ele era um homicida em potencial e ele entrou em depressão e queria até, pensava até em se suicidar. Depois passava pela cabeça, por exemplo, jogar o filho pela janela, né? Tem outros que têm o pensamento assim, de chegar em casa e esfaquear o esposo, mas não tem nenhuma raiva atrás. Né?
Agora, doutor Cordioli,
Só deixa eu lhe dizer uma coisa. Sim. Que eu acho importante, que é o seguinte, o problema desses pensamentos é que os pacientes com TOC interpretam a ocorrência desses pensamentos não como um sintoma do TOC, mas como um indicativo de que eles venham cometer essas coisas que passam pela cabeça, o que não é verdade.
Uhum, é isso, então,
existe o que a gente chama assim, uma fusão entre o pensamento e a ação. Acho que pensar significa possibilidade de cometer o que não é verdade. Então, essa é a crença errada.
Então, com os seus pacientes, graças a Deus, se limita aos pensamentos e
é
que
só um pensamento,
muito raro eles não executam.
É só um pensamento, nada mais que isso, né? É só um sintoma do TOC, nenhuma probabilidade de não indica nenhuma probabilidade de vir a cometer aquilo.
Sem dúvida. Doutor Cordioli, nós agradecemos muito sua participação aqui na Rádio Câmara e, antes de encerrar nossa entrevista, gostaria que você deixasse um contato para o ouvinte que está acompanhando e com certeza atentamente esse nosso bate-papo, um contato para quem quiser ter acesso e adquirir o seu livro.
Ah, espero que tenha ajudado a esclarecer os sintomas e também quais são os tratamentos hoje em dia disponíveis para o TOC, né? O livro que eu editei se chama Vencendo o Transtorno Obsessivo Compulsivo e é editado pela ArtMed. Ele pode ser adquirido entrando na internet, no Google, digitem ArtMed, né, ou na livraria Saraiva, né, ou simplesmente procurando pelo título Transtorno Obsessivo Compulsivo. Vocês vão encontrar um site que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, www.ufrgs.br/TOC. Então, nesse site, vocês vão encontrar muitas informações sobre o TOC, além das que nós ventilamos aqui na entrevista. Então, lá também tem a capa do livro e vocês podem adquirir pela internet, né? Quem distribui é a editora ArtMed. E também pode ser conseguido nas grandes livrarias, como por exemplo a Livraria Saraiva, eu vi que tem.
Sem dúvida. A gente agradece mais uma vez sua participação e suas contribuições aqui na Rádio Câmara. Muito obrigada, doutor Cordioli.
Tá. Bom dia então, Mirta.
Um grande abraço. É isso aí, você ouviu então o doutor Cordioli e vou repetir agora o endereço do site para que você possa ter outras informações. É www.ufrgs.br/TOC. Repetindo, www.ufrgs.br/TOC. Lembrando que TOC é escrito com T-O-C. E o Palavra Especialista vai ficando por aqui. A produção foi de Mônica Leon, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e apresentação de Mércia Maciel. Um bom dia e até a próxima quarta-feira com mais um assunto de seu interesse. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Mércia Maciel.